Graças a Deus, né, irmãos? Já fomos edificados pelo Senhor através das orações, através dos louvores. Agora vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor que se encontra ali no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 10. Então diz assim o Senhor. Josué 10, a partir do versículo 7. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Aleluia. Vamos buscar o Senhor agora. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, Labassub, Alabaxéia, Serebicandalabax. Chegou a hora do teu poder se manifestar, Senhor. Chegou a hora da tua unção se manifestar sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus poderoso e fiel, rogo a ti, meu Senhor, toca no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, Senhor, que eu seja agora completamente envolvido por ti, Senhor. Me envolve, rixalabamastre, xerebicandalabaxéia, suriandalabalabalabaxéias, Deus dos exércitos, Pai, faz a grande obra, e canta alabassub, alabaxéia, serebicandalás, ó Deus, ó Senhor dos exércitos, Pai, faz, Senhor da glória, coisas grandes agora, alcança o teu povo, Senhor, leva minha voz, Senhor da glória, longe, onde as pessoas estão necessitadas de ti, Senhor, leva, Senhor da glória, com poder e graça, alabassub, alabaxéia, serebicandalás, ó Deus, que muitas vidas sejam edificadas, curadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Liberta o cativo, Senhor, da glória, Pai. Liberta, Senhor, aquele que está oprimido, triste, através desta palavra, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então glorifico o teu nome agora, meu Senhor, para a glória de ti. Somente para a glória de ti. Somente para a tua glória, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Irmãos, vemos aqui uma palavra poderosíssima, né, do Senhor. Josué, homem de guerra, né? Homem que andou ao lado de Moisés, homem que defendeu ali, né, o poder da fé, né, quando o povo de Israel blasfemou contra Deus no deserto, logo após terem saído do Egito. Josué era um homem levantado por Deus, foi o homem levantado por Deus para conquistar o território, a terra prometida, para conquistar ali, né, todas as nações que compunham, né, a nação de Israel naquela oportunidade. Josué, homem de guerra, ungido pelo Senhor, avançava e avançava, e conquistava cada vez mais. Então você imagina diversas nações, né, dezenas de nações que compunham ali, né, aquela região, né, sendo completamente subjugadas por Josué para que pudessem ali formar, né, a nação de Israel, para que pudessem formar ali o lugar que Deus havia prometido e que concederia ao povo de Israel. E aí, no meio dessa batalha toda, irmãos, no meio dessa conquista toda, porque Josué, irmãos, ia de cidade em cidade, entendeu? Ele não se cansava, não. Né? Tinha uma cidadezinha aqui, ele ia lá e conquistava. Daqui a pouco ele avançava, às vezes no mesmo dia, ele avançava sobre outra cidade, guerreava contra aquela cidade e conquistava. E a fama de Josué e o temor daquela nação sobre o povo de Israel já era muito grande, porque Josué conquistava com grande facilidade, porque com ele estava o poder de Deus, né? Porque com ele estava a unção, o direcionamento do Senhor, né? E a Bíblia diz, irmãos amados, que o povo de Israel, eles conquistaram uma nação chamada Ai, e ali próximo daquela nação existia um outro povo chamado Gibeon, né? A nação de Gibeon, Gibeonitas, né? E ali, aquele povo de Gibeon fizeram uma aliança com o povo de Israel e se deixou subjugar, ou seja, se deixou dominar pelo povo de Israel, né? E ali, irmãos amados, existia, né, uma grande cidade, próximo ali de Gibeon, uma cidade chamada de Jerusalém, né? Jerusalém, também conhecida na Bíblia, né, por Jebus, e também, né, por Salém, né? Em algumas passagens bíblicas, né, a cidade de Jerusalém, ela é chamada de Salém, em outras passagens bíblicas, chamada de Jebus, e aqui nessa época, nessa oportunidade, já era chamada de Jerusalém, que significa cidade de paz, né? Cidade de paz. Eu creio que é uma grande palavra profética para o povo de Israel, para, né, o povo de Deus, melhor dizendo, em habitar numa cidade de paz, porque a realidade da cidade de Jerusalém, ela nunca foi, né, de paz, sempre esteve ali em todos os tempos, né, em todas as épocas, pós-Josué, né, Jerusalém sempre foi atacada, Jerusalém sempre foi tentada, tentaram dominar Jerusalém, e até os dias de hoje, né, nos tempos um pouco mais recentes, Jerusalém já foi dominada, né, pelos muçulmanos, Jerusalém já foi dominada pelos romanos, Jerusalém já foi dominada pelos judeus, e ali Jerusalém hoje existe um grande conflito, porque ela é a capital, né, considerada a capital, tanto, né, dos judeus, né, tanto dos israelitas, quanto dos palestinos, né? Então ela é reivindicada, né? A Cidade Santa, ela é reivindicada por diversas nações, né? E é interessante porque os judeus, os cristãos e os muçulmanos consideram Jerusalém a Cidade Santa, né? E cada um deles tem um interesse, e sempre foi assim na história também, né, pós Jesus Cristo, né? Mas, voltando aqui à palavra de Deus, irmãos, nós vemos aqui uma história onde, né, um rei, que era o rei de Jerusalém, estava com muito medo de Josué. E ele chamou outros quatro reis das regiões ali próximas para avançarem sobre Gibeon. Gibeon é uma cidade grande, uma cidade fortificada, uma cidade com homens de guerra bem treinados. E ele chamou, né, o rei de Jerusalém chamou mais quatro reis e se juntaram para atacar Gibeon. E quando o rei de Gibeon soube disso, mandou avisar Josué, que estava em Gilgal, que era uma cidade próxima ali também. E a Bíblia diz que quando Josué soube, ele formou um exército ali, pegou alguns homens de guerra e foi ajudar ali o rei de Gibeon, uma vez que eles eram aliados do povo de Israel. E a Bíblia diz que Josué andou a noite inteira até chegar ali ao ponto de encontro da batalha, onde esses cinco reis estavam ali lutando contra, né, o rei de Gibeon. E aqui, irmãos amados, nós já começamos a ver assim algo muito interessante, porque quando Josué saiu para a guerra, o Senhor já falou para ele, Não tenhas medo desses reis, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Promessa de Deus a Josué. Você sabe, meu irmão, Josué era um homem de fé. Josué era um homem que acreditava na palavra de Deus, né? Ele defendeu ali as palavras de Deus, né? 40 anos antes do povo, né, ir ali devagar, né, ir vagando, melhor dizendo, pelo deserto, né? Josué defendeu já a palavra de Deus, e aqui Josué, que era um homem que ouvia e dava ouvidos, né, à palavra de Deus. O que é ouvir e dar ouvidos, né? Ouvir, simplesmente ouvir. E dar ouvidos é o quê? É obedecer. Fazer aquilo que Deus determina, aquilo que Deus manda. E quantas palavras maravilhosas Deus deu a nós. Quantas palavras maravilhosas Deus deu a você. Promessas de vitória. Promessas, né, de que você seria um vencedor. Assim como Deus fez com Josué, Deus não disse para Josué assim, você não vai ter luta nenhuma. Deus disse a Josué para ele não ter medo, porque Deus estaria ali entregando aquelas nações, no caso aqui, aqueles reis, nas mãos de Josué. E você que está me ouvindo agora, as promessas de Deus para você são promessas verdadeiras e você deve fazer como Josué acreditar. Quando você se levantar para uma batalha, para uma luta, e Josué se levantou, assim que ele ouviu ali que aquele rei aliado estava sendo atacado, ele simplesmente se levantou e foi para ajudar aquele rei, porque já era uma nação conquistada, porque já era algo que Deus havia dado ao povo de Israel, uma conquista. Deus já havia determinado ali que aquele povo, né, aquela nação, faria parte da nação de Israel. Então Josué sabia que aquela conquista ela não voltaria atrás, né? Josué tinha entendimento disso. Josué sabia que se Deus falou, se Deus já havia dado a vitória, aquilo era irrevogável. Daí Josué simplesmente se levantou e foi, porque ele sabia que aquilo que já havia acontecido, a conquista daquela nação de Gibeão pelo povo de Israel, já era coisa definida por Deus. E Deus confirmou a ele, dizendo, olha, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Né? 5 reis. Gibeão teve medo, mandou chamar Josué. Josué se levantou para ir, para vencer. Nós sabemos que muitas vezes, né, alguma coisa que Deus já te deu, alguma coisa que Deus já colocou nas suas mãos, parece que vai sair pelos dedos. Muitas vezes, talvez, o seu casamento, muitas vezes ali algo que você conquistou, que você sabe que veio de Deus, foi uma promessa de Deus. Quantas vezes, né, a família está sendo destruída por Satanás, e a família é algo que Deus concebeu, é algo que Deus deu. Quantas vezes, né, aquilo que você já conquistou começa a ser ameaçado e às vezes por falta de sabedoria e fé se perde mesmo, né? Algo que Deus estabeleceu é desfeito por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de fé. E nós, irmãos, vivemos por fé. Não adianta você achar que você vai ser um homem ou uma mulher de Deus se você não viver por fé. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós cremos nela. E se nós cremos nela, nós vivemos baseado na nossa fé, na nossa crença, né? Baseado naquilo que Deus estabeleceu. Então não tenha medo. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de avançar. Mesmo que sejam 5 contra ti. Mesmo que sejam 10 contra ti. Mesmo que seja, né, 100 contra ti. Né? Ninguém pode contra o teu Deus. Ninguém pode contra o Senhor. É a mesma coisa, né, que aconteceu ali, uma história parecida àquela que aconteceu ali, né, no meio do profeta Eliseu ali, seu ajudante Geazi estava ali com ele, e ali, né, um rei se aproximou para ali tentar, né, matar, subjugar ali, né, Eliseu, porque, né, disseram que era Eliseu que contava todos os planos daquele rei para de conquistar, de invadir Israel, e na verdade era Deus que falava a Josué, que falava a Eliseu, e Eliseu ali avisava o rei, e aqueles planos eram frustrados. Então disseram a Eliseu, um homem de Deus, lá que faz essas coisas. E aquele rei mandou um exército atrás de Eliseu, e Geazi ficou com medo, porque viu um exército cercando ali a casa de Eliseu, e Eliseu pediu para Deus abrir os olhos de Geazi, e ali eles viram um grande exército de Deus ao redor daquele exército, que parecia grande, mas para Deus não era nada. O exército de Deus que está ao seu redor é imenso. O exército de Deus que está ao seu redor é algo que você não pode nem imaginar, né? E eu sempre falo assim, né, que o nosso Deus, ele é tão tremendo, né, que quando ele precisa mandar um exército para nos ajudar, ele manda. Quando ele precisa mandar um anjo, ele manda. Então, não importa quantos são, Deus sabe quantos são necessários. E Deus envia, né, a porção que nós necessitamos sempre. Confie no teu Deus, ele conhece a tua luta, ele conhece na sua necessidade, e ele sabe muito bem a medida da ajuda que ele pode te dar para que você possa vencer a batalha, né? E muitas vezes você vai ter que abrir os seus olhos espirituais para ver ali aquilo que está ao seu redor, as coisas que são de Deus. São muito maiores do que as coisas que são do mundo, né? Que são muito maiores do que qualquer exército que te cerque. Teu inimigo, né? Lugar dele, aonde é? Debaixo dos teus pés, conforme diz a palavra, né? Então nós devemos acreditar como Josué acreditava, e Deus falou, olha, não temas, são 5 reis, e eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Eu creio que essa promessa é extensiva. Eu creio que essa promessa é extensiva a você. Eu creio que essa promessa é extensiva a mim. Quando Deus nos prometeu algo, e o inimigo tenta nos roubar, porque ele vem para matar, roubar e destruir, né? Essa é a intenção das trevas, mas o nosso inimigo, ele não pode contra nós, né? E nós simplesmente temos que cumprir a palavra do Senhor, sujeitando-nos a Deus, porque o nosso inimigo vai fugir de nós. Porque o teu inimigo não resistirá ao poder de Deus que estará contigo. E se for necessário, como eu disse, o Senhor enviar um exército de anjos, para que você possa ali, né, para que o teu inimigo fuja de ti. Ele fará isso, porque o poder da palavra dele é muito mais forte, né, do que qualquer coisa neste mundo. O problema é quando as pessoas, elas não acreditam nisso, e elas não vivem isso. E elas não conhecem a palavra, elas não conhecem, né, a palavra de Deus, quando Deus fala, né, não tenhas medo de nada, não tenhas medo desse rei. As pessoas se esquecem das promessas da palavra que Deus deixou escrita para nós, para você, para mim, para viver, né, um momento de medo, para viver um momento, né, de falta de fé, de falta de esperança, né? Não podemos ser estes. Nós, quando nós sentimos medo, nós clamamos ao Senhor. Quando nós nos sentimos angustiados, nós clamamos ao Senhor e pedimos socorro. Peça socorro. Quando você se sentir angustiado, quando você se sentir triste, às vezes com medo, às vezes sem saída, busque ao Senhor. Clame a Deus. E Deus com certeza te abençoará. E Deus com certeza te alcançará pelo poder. Pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo poder daquele que faz coisas, pelo poder daquele que é grande e poderoso na sua vida e na minha vida, né? E nós temos que ser esses que vamos o quê? Alcançar de Deus a vitória, pela nossa atitude de fé, pela atitude, né, que, né, Deus, né, deseja ver da nossa vida. Pela atitude que Deus deseja, né, perceber em nós, atitudes que edificam, atitudes que curam, atitudes que libertam, atitudes que salvam, né? Essa é a atitude que Deus deseja das nossas vidas. Essa é a atitude que Deus deseja da nossa história, para a glória do santo nome do Senhor, né? É assim que o nosso Deus trabalha, é assim que o nosso Deus, né, se manifesta em nós, né? E Josué foi, e a Bíblia diz que ele andou a noite inteira, né, com o seu exército, tá, chegou ali a Gilgal, e ali ele começou a batalhar. Ele começou ali a lutar contra aqueles cinco reis. E a Bíblia diz que eles foram perseguidos, fugiram quando viram Josué. Né, fugiram, e Deus não deixou barato, e Deus enviou chuva de pedras do céu para os destruir, para matar ali, né, todo o exército inimigo, todo o exército que estava ali se juntando contra Israel, né? Esse trecho da palavra fala que foram pedras de granizo, saraivas de pedra, né, pedras grandes, e a Bíblia diz que as pedras que caíram do céu mataram mais pessoas, mais soldados daquele exército do que, né, as espadas, do que o próprio exército de Josué, né? Então, já aí nós percebemos, irmãos, as providências de Deus, né? Deus, irmãos amados, ele pode fazer qualquer coisa, mas Deus deseja ver em você atitudes que vão o quê? Fazer com que coisas miraculosas, né, que vão fazer, né, que coisas que você nem imagina possam acontecer, para você ser sustentado, para você ser liberto, para você ser livre de alguma armadilha, de alguma artimanha do seu inimigo, né? Cair pedras, né, chuva de pedras do céu, né? Que providência maravilhosa de Deus para Josué, homem que dependia de Deus. Josué recebeu uma instrução do Senhor: ser forte e corajoso, não se aparte da palavra da minha lei, né, todos os dias, e nela medita de dia e de noite. E Josué seguiu esse conselho. Ele era corajoso, porque ele sabia que Deus ia na frente dele. Daí nós somos corajosos, nós enfrentamos a luta, enfrentamos a batalha, nós vamos sim. Nós sabemos que nós sozinhos não poderemos fazer, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco, nós sabemos que o nosso Deus irá conosco, nós sabemos que o nosso Deus avançará conosco, para que a glória dele seja manifesta, para que a glória dele seja ali algo grande nas nossas vidas, na sua vida, né? E você, né, que me ouve agora, né, nunca deixe morrer, né, esta fé. Nunca deixe morrer esse entendimento, né, de que o teu Deus é um Deus que, se for necessário, avançará e dará providências sobrenaturais que você nem imagina, e dará a você, né, toda a providência que você necessita, independentemente, né, de ser uma situação normal ou anormal, né? Quantas coisas às vezes acontecem que nós não compreendemos, né? Quantas coisas às vezes acontecem na sua vida e você não compreende. Às vezes Deus te dá um livramento, né? E você nem está sabendo que Deus está te dando um livramento, né? Às vezes você vai sair de casa, aí você está saindo com o carro assim, aí você lembra, ih, esqueci minha carteira. Aí você para o carro, volta para pegar a carteira, e aquele tempo que foi gasto foi o tempo necessário para que, né, Deus te livrasse de um acidente, ou Deus adiantasse o acidente, né, por conta do seu atraso, ou que o seu atraso, né, o seu atraso fosse algo, né, que iria impedir que algo que iria acontecer mais para frente, né, pudesse acontecer, ou antes, né, daquilo que você estava passando, né? Então, irmãos, quantas vezes isso acontece e você não vê? Deus, ele trabalha na sua vida, ele não está quieto. Deus, ele não está parado, esperando, né, as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme, né? O guarda de Israel não dormita, ele não dorme, ele está atento, Ele está fazendo aquilo que é necessário para que nós possamos vencer. Então vamos avançar, então vamos em frente. Não tenha medo do teu inimigo, não tenha medo das suas lutas. Simplesmente, né, se predisponha a lutar, né, não esmoreça no seu caminho, não pare, né, a sua jornada ou retroceda a sua jornada, porque isso não agrada o Senhor. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, né, e depois volta para trás, não agrada a Deus. Né? Não faz parte ali do coração do Senhor, né? É, que você, né, tenha essa fé, né? Queira, ele deseje sim lutar para você vencer. Quando você lutar, o Senhor estará contigo. Quando você for à batalha, o Senhor estará contigo. Não olhe a luta lá na frente, como Josué poderia, né? Josué poderia parar assim e olhar lá e falar: cinco reis. Josué podia ter falado assim: eu, hein? Deixa lá acontecer essa história aí, já conquistamos, mas paciência, a gente perde, né? É paciência, aquela história, né? Ah, Deus quis assim. Não, irmãos, Deus quer a vitória, Deus quer te dar o melhor dele, Deus quer te dar ali o poder da palavra dele, é isso que Deus deseja. E Josué, ele não se ateve em relação à dificuldade, muito pelo contrário, ele se levantou e foi. Porque ele sabia que Deus estava com ele, como eu falei para vocês. Deus tinha dado aquela terra já a Gibeon, e Deus não ia voltar atrás. Mas Josué teve que lutar de novo. Está cansado de lutar? Pode lutar de novo. Trata de levantar e ir para lutar. Trata de levantar e ir para lutar. Porque a vitória vem. Não importa se você já lutou uma vez, se você tem que lutar novamente. Josué já tinha lutado e conquistado, e ele teve que lutar novamente. E ele simplesmente se levantou, ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Então se levante aí. Se levante aí para a luta, você vai vencer. Se levante aí para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem é coisa grande e firme. Ninguém poderá impedir as obras das mãos de Deus da sua vida. Ninguém poderá impedir aquilo que Deus deseja para você, a não ser você mesmo. E o povo de Deus, né, é o grande impedimento de Deus para abençoar, né? O povo de Deus é ele mesmo que se atrapalha, né? Ele vive ali, né, atrapalhando as coisas que são de Deus. Ele vive ali impedindo as coisas que são de Deus de acontecerem na sua vida, né? Então, que você fique atento a isso, né? E que você não deixe isso acontecer para a glória do nosso Deus. Que você não deixe isso acontecer, né? Porque o nosso Deus, ele quer um povo valente, quer um povo corajoso, um povo que acredita na palavra, que crê na palavra, que medita na palavra e segue a palavra, para a glória de Deus, né? Irmão, Josué, depois, a batalha era grande. Irmãos amados, veio pedra do céu ali, aniquilou um monte de gente, né? Josué matou um monte de gente à espada, né? E ainda tinha gente para ele lutar. Cinco exércitos, irmão, não é coisa pequena, não. Cinco exércitos, né? E Josué estava ali, pronto para a batalha, e ele fez algo que nenhum homem até hoje fez. Ele parou e orou para que o sol parasse em Gibeon, que era a cidade onde ele estava, né? Ele ordenou: pare sol em Gibeon e lua, pare em Aijalon, que era um local assim, lateral. Ele ordenou: pare aqui, sol. E Deus ordenou que o sol parasse. E não foi uma paradinha só, não, irmãos, de alguns minutinhos, não. A Bíblia diz que foi quase um dia inteiro o sol parado sobre aquela cidade para que Josué pudesse lutar. Josué, olha que interessante, olha o espírito de um guerreiro, o espírito de um lutador, né? Josué não falou assim: ah, Senhor, derrota logo todo esse povo aqui porque está anoitecendo. Josué não tinha preguiça, não. Josué não tinha medo da luta, Josué não se cansava de lutar, não. Ele falou assim: ah, Senhor, eu preciso que o sol pare para vencer essa luta. Eu preciso de mais tempo para vencer essa luta. E ele clamou aos céus para que o sol parasse em Gibeon, para que o sol ali estancasse em Gibeon, para que ele pudesse ali continuar lutando. Será que você tem esse espírito, né, de lutar até você vencer? Não importa quanto tempo dure a tua luta, você lute para vencer, mas continue lutando, né, porque, né, se for necessário, né, Deus estabelecer coisas grandes na sua vida para que você continue lutando, para que a vitória venha, Ele fará. Simplesmente tenha fé, não fique murmurando a Deus: estou cansado da luta. Não, antes peça a Deus força para lutar. Peça a Deus força para lutar. Senhor, me dá força aí que eu preciso vencer. Senhor, me dá força ainda que não acabou a luta. Senhor, me dá força ainda que eu preciso avançar. Senhor, me dá força ainda que a vitória ainda não chegou. Senhor, me dá força ainda porque eu vou conquistar. E Deus fará isso. A glória dele, né? E Deus fará isso para que você seja uma pessoa abençoada. Abençoada pelo Senhor. Para que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao clamor de um homem. Quando Deus atendeu ao clamor de um homem. Só precisa de um homem clamando para que a bênção de Deus aconteça. Um homem de fé, um homem que não tem medo, um homem que acredita em Deus, um homem que é obediente e fiel a Deus. Só precisa de um clamor, de um homem, para que Deus pare o sol. Josué não chamou a nação inteira, não. Josué simplesmente fez aquilo que ele acreditava que seria necessário para que as coisas são de Deus se materializassem ali. E ele fosse um instrumento de Deus para aquela bênção maravilhosa. O teu clamor pode ser ouvido, sim, pelo Senhor. O teu clamor deve ser ouvido, sim, pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa linda, Deus falando, né? Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O Senhor luta por você. Você é um Israel de Deus. E Ele tem prazer em ouvir a tua voz e atender o seu pedido, para que o seu pedido possa o quê? Para que o seu pedido possa ser realizado, atendido por Ele. Para que a vitória chegue à sua vida. Né? Cinco reis foram derrotados completamente, desbaratados, fugiram. Cinco reis foram presos depois por Josué, que os matou. Né? E que, né, Josué fez algo interessante, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção. Josué, os cinco reis fugiram para uma caverna, ele mandou fechar a caverna. E aí matou todo o exército deles lá. Aí quando já tinha aniquilado o exército dos cinco reis, mandou tirar os cinco reis e trouxe até a presença do povo de Israel os cinco reis. E pediu que alguns soldados ali colocassem os seus pés sobre o pescoço daqueles cinco reis. Dizendo, né, que aqueles cinco reis deveriam ser subjugados daquela forma. E é isso que Deus faz. Deus põe o teu inimigo debaixo dos teus pés, né? É, os cinco demônios, os cinco espíritos, os cinco inimigos de Deus, não importa quantos são, não importa se são 5 mil, se são centenas de milhares, Deus manda colocar debaixo dos teus pés, como Josué mandou colocar, né, aqueles cinco reis, o pescoço daqueles cinco reis, debaixo dos pés ali, né, do exército de Israel, né? É assim que Deus quer que você haja, É essa fé que Deus quer que você tenha. Se eles se levantarem contra ti, eles cairão. Se eles se levantarem contra ti, eles perecerão. Se eles levantarem contra ti, eles serão destruídos, destruídos pelo teu Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Eles serão destruídos pelo Senhor, aquele que te guarda, né? O Senhor é um muro ao teu derredor, para te proteger e para te guardar. Você crê nesta palavra? Você crê na palavra de Deus? Você crê que o Senhor é como se fosse um muro ao teu derredor para te proteger e guardar? Você acredita nisso? Então, se você acredita, use a sua fé. Vá em frente, lute, você vai ser um conquistador. Se demorar a luta, continue lutando, porque a vitória chega para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Eu vou orar por você agora. Que você agora se posicione diante de Deus. Logo após essa oração, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Então você vai ser preenchido agora pela oração e depois vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos aí onde você está e receba o poder de Deus. Filho do Deus Altíssimo, teu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor que estabelece todas as coisas, Senhor que cria todas as coisas, Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas, meu Senhor. Pai, ora a Ti em nome de Jesus e eu te peço. Vem, Filho de Deus, lava subi, lava cheia, serebicando alaias. Vem, Altíssimo Senhor, revela-te a Tua igreja, revela-te a este povo, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, prica lava subi, lava cheia, serebicando alaias. Ó Deus, ô Senhor da glória, socorre o teu povo, Senhor, ô Deus, ricando a lava surianda, lavacheias, ô Deus, alivia, Senhor da glória, Pai, a luta, Senhor da glória, dá, Senhor da glória, Pai, ô Senhor, a certeza da vitória, vai à frente, Senhor, de toda a terra do teu povo, Senhor, Pai, mostra, Senhor, a tua presença na frente, chamando o teu povo para lutar, Senhor, para vencer, Senhor da glória, Pai. Ministra este poder, Nicandalaba Suriandalalabalabala cheias, ó Deus, renova as forças, o entendimento, Senhor. Dá, Senhor, uma motivação nova. Dá, Senhor, da glória, uma força nova agora para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Que todos permaneçam de pé, que todos permaneçam na tua presença, Senhor da glória, Pai, para que a vitória aconteça, Senhor da glória. Porque tu envias, Senhor, o socorro, tu envias pedras do céu, se for necessário, Senhor. Tu paras o sol e a lua, se for necessário, Senhor da glória. Porque Tu és o mesmo, Senhor da glória, Pai. Tu és o Senhor, o Deus de todas as coisas. Então eu te peço, dá providência ao Teu povo agora, Senhor. Nas suas lutas, para que a vitória aconteça, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, glórias ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Você está abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias.